ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Jesus, Jesus Cristo, Jesus ungido, o Senhor, o Pai, te deu um nome acima de todo nome, Yeshua. Um nome acima de todo nome. E ao teu nome, Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Senhor dos senhores e Rei dos reis, Filho do Altíssimo, que venceu a morte, está agora sentado à direita do Todo-Poderoso. Reina eternamente, a morte não tem mais poder sobre tua vida, Jesus. O Senhor tem a chave da vida e a chave da morte. A porta que o Senhor abre, Senhor, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Jesus. O Senhor é a verdadeira, brilhante estrela da manhã. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Sheke tcharahalabaya seriandarabashe. É em teu nome, Senhor Jesus, que nós estamos aqui, Senhor. Nossa vida te pertence. O Senhor nos comprou com teu sangue, Senhor. E como igreja, igreja que o Senhor estabeleceu, nós queremos honrar a tua vida, Senhor. O teu sacrifício com a nossa vida. Chegou a nossa vez, Senhor. Queremos fazer as tuas obras com a tua ajuda, Espírito Santo. Com a tua direção, Senhor Jesus. Com a tua unção, Pai Celestial. Assim eu te peço, Senhor, que abra nossos olhos espirituais agora para essa palavra, que ela faça diferença na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra faça diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Em nome de Jesus, falo contigo, meu Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Shalom, shalom. Shalom, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos sentar. Irmãos, ontem aconteceu aqui o culto Kids, o culto das crianças. Foi uma bênção. Foi muito bom porque os pais participaram também. Foi especial, não é? E também esse final de semana nós tivemos, não deu para anunciar porque foi esse fim de semana, né? Teve o acampamento de inverno dos adolescentes. Então, os dois grupos, né, o Brave e o Fly, estavam todos reunidos no Shekinah. Foi muito incrível. Tão incrível que eles nem estão aqui. Até me disseram, nem chame, porque essa noite eles não dormiram. Essa noite teve atividade e eles realmente não dormiram, ninguém. Então, mas ficou registrado na memória do nosso adolescente, certamente eles vão contar grandes coisas que o Senhor fez nesse fim de semana. Amém? Vocês estão aí? Amém? E foi anunciado quarta dive, né? Dive de mergulho, mergulho no Espírito Santo. Essa quarta dive é especial, é diferente, porque coincide com uma data muito especial da Bíblia. Coincide com Rosh Hashanah. Rosh é cabeça. Então, Hashanah é ano, né? Shanah Tová é bom ano. Então, Rosh Hashanah é a cabeça do ano, ou ano novo. Essa quarta-feira é o dia do ano novo bíblico. É quando o calendário de Deus vira. Então, esse culto vai ser especial. Esse dia também é chamado de Yom Teruah. Yom quer dizer dia, né? E Teruah é um dos toques do shofar. Então é o dia da trombeta. Essa quarta-feira, você está convidado. É a quarta, que é a primeira quarta do mês, é quando a gente traz, quem puder, né? Traz um prato de doce, um prato de salgado. Então a gente vai ter o ano novo bíblico e vai ter a comunhão. Amém? Você não pode perder, quarta-feira, 19h30, Deus vai começar algo novo. Interessante que é o toque do despertar esse dia, e a gente está no ano do despertar. Então algo vai acontecer, eu creio, a partir daí. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez que o Senhor abra agora os olhos do nosso coração. Revela para nós, Pai, o que está escondido atrás das letras, Senhor. Mostra-nos aquilo que a mente humana não pode ver, não pode entender, Mas nós queremos, Pai, nós temos fome de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos 7, 47. Você sabe que a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus pairava sobre toda a criação. E foi assim sempre. Até que um dia Deus teve um encontro com Moisés e disse para Moisés edificar um tabernáculo, uma grande tenda, no deserto, depois que eles saíram do Egito. E a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor, passou a habitar ali no tabernáculo, no deserto, durante 40 anos. De dia, havia uma coluna de nuvem sobre o tabernáculo, e de noite, uma coluna de fogo. E a Shekinah do Senhor estava lá. Passou o tempo, Israel chegou na terra prometida, onde eles estão até hoje, e até hoje tentam tirá-los de lá. E aconteceu isso aqui, Atos 7:47. E Salomão lhe edificou casa, o templo de Salomão, templo lindo. Salomão edificou casa para Deus. E realmente, você sabe que a Shekinah, a glória do Senhor, estava lá. De trás do véu, um espesso véu de 10 centímetros de espessura, num recinto chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Ali tinha a Arca da Aliança com o propiciatório, né, que é a tampa da arca, e ali a glória do Senhor estava. O Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta Isaías, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Deus ficou provisoriamente ali no templo, até que o próprio Deus viesse. E ele veio na forma de homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome, Yeshua, que também será chamado Emmanuel. Emmanuel em hebraico é Immanuel, quer dizer Deus conosco. Deus se fez homem, veio à terra, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Deus conosco, Deus conosco. Então ainda tinha a Shekinah do Senhor, a presença de Deus no templo, mas Deus já estava aqui, estava com os discípulos, Jesus Cristo. Quando Jesus foi morto na cruz, no momento que Jesus entregou o seu espírito, quem sabe o que aconteceu no templo? O véu do templo foi rasgado. Foi rasgado. O Santo dos Santos foi profanado. A glória do Senhor não estava mais lá. Aleluia. Olha o mistério. O templo ficou vazio. O templo ainda estava inteiro. Não havia sido destruído ainda pelos romanos. Só no ano 70 foi destruído. O templo estava lá, mas estava vazio. Deus não estava mais lá. Porque Jesus morreu por nós. No momento que ele morre, o véu do templo foi rasgado e a presença de Deus saiu. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde estava Deus agora? Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Deus conosco, Emmanuel, Jesus, Deus. Quem vê a mim vê o meu Pai. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu vou partir, vou para a casa do meu pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem pai. Quando eu for, o meu pai enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês para sempre, até que eu volte para buscar vocês. O Espírito Santo que o mundo não pode ver e nem pode receber porque não o conhece. Mas vós o conheceis e ele estará em vós. Uau. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde habita Deus então? 1 Coríntios 6:19-20. Fala conosco, Senhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo é a casa do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado por bom preço. Sabe qual foi o preço que você foi comprado? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado por um bom preço. Então, glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não se pertence. Você é uma casa para Deus. Que mistério é esse, Senhor? É por isso que quando Jesus morreu, ele consumou a obra. Quando ele morreu, ele derramou o seu sangue. Quando ele derramou o seu sangue, ele estava comprando o Alexandre. Era preciso que ele morresse. O Cordeiro de Deus. Quando ele morre, o sangue dele, por isso que ele fala, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aleluia. Ele morreu, derramou sangue e comprou o Alexandre. Então ele voltou para a casa do pai. Deus saiu do templo de Salomão, o templo ficou vazio. E agora, quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo, é porque você aceitou que ele te comprasse. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para ele. Aleluia. Então você entende que ele comprou você com seu próprio sangue. Agora você não se pertence mais. Agora você é morada do Espírito Santo. Efésios 1:13 diz: quando você ouviu o evangelho da salvação e creu nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passou a morar em você. O Espírito Santo mora em mim. Deus! Deus conosco. Deus mora em mim, Deus mora em você. Dá para entender, dá para cabeça na nossa cabeça. Amém? E por que que a gente continua sendo como nós somos? Mas não é para ser assim. No momento que você entregou a sua vida para Deus, essa casa começa um processo de transformação. Essa casa precisa ser remodelada. Quem aqui já tentou, reformar uma casa velha? Quanto mais complicada a casa, quanto mais velha, quanto mais estragada, mais complicada é a reforma, não é? Você mexe na parede e descobre que o encanamento está ruim. Aí você vai mexer na fiação elétrica, você vê que está tudo... De repente, às vezes tem que... desfazer para fazer de novo. Nós somos casa onde o Espírito Santo veio morar. E eu quero dizer para você que ele começou uma reforma na sua vida. Você é casa para Deus, você é casa de Deus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E é justamente porque eu pertenço a Deus que o diabo não pode fazer nada comigo sem falar com meu Deus, porque eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Mas eu tenho uma responsabilidade, eu preciso deixar Deus reformar essa casa aqui. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala. Vamos lá para 1 Pedro 2:5, pertinho de Apocalipse, né? 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você sabia que você é pedra viva? É uma casa, é um templo, mas é vivo. É uma casa viva. Você é pedra viva. Pedra viva, você está sendo edificado casa espiritual. Começou um processo de transformação na sua vida e na minha. A gente começou a passar por uma reforma porque um morador muito nobre, muito ilustre veio morar aqui. Aleluia! Antes era só o Alexandre que morava aqui, o espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Tem algumas pessoas que também são morada de outros espíritos. Havia um homem na Bíblia, de Gerasa, chamado de Gadareno, que ele tinha 2.000 espíritos que moravam nele. Ele tinha 2.000 demônios que moravam nele. Moravam nele. E Jesus expulsou os 2.000 demônios. Ainda tem pessoas que são endemoniadas. Tem algumas coisas que a gente não explica, viu, irmãos? Se você vai na passagem de ano assistir uma cerimônia de Iemanjá, eu não quero escandalizar ninguém, mas eu quero que você fique escandalizada, porque isso é uma verdade. Você vai assistir uma cerimônia de Iemanjá, você vai de roupa branca porque disseram para você que é porque é de paz, é porque é para dar sorte, ou sei lá o quê. Aí você, é que esse espírito pediu roupa branca. Aí você vai lá e joga uma rosa branca na água, porque disseram que é para isso, que é para aquilo. Aí você pula 7 ondas, porque disseram que é isso, porque é para aquilo. Aí as pessoas estão lá na praia, na areia, cantando uma música, invocando a potestade. E você, sem perceber, de roupa branca, já pulou as ondas, já jogou a rosa, já fez todo o ritual sacrificial e ainda acompanha a música. Sabe o que vai acontecer quando você volta para casa? Você volta mal acompanhado. Os espíritos chamam de cavalo. Você é cavalo, ele vem montado no seu cangote. E ele passa a habitar com você. Até que vem Jesus Cristo e fala em nome de Jesus Cristo, sai dele. Ah, Senhor, que coisa horrível, mas a boa notícia é que quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus que vem morar em você. Agora, no Alexandre tem uma placa assim, não há vagas, o Espírito Santo já mora aqui. E aí Deus fala, maior é o que está em você, maior é o que está em você do que o que age no mundo. Mas você precisa entender que se o Espírito Santo de Deus vem morar em você, ele vai reformar a casa. Aleluia! Ele vai reformar a casa. E imagina agora que você é uma casa. Imagina, você é uma casa. Aí o Senhor começa a... Ele desentope os ralos, ele resolve as calhas entupidas... Ele começa a resolver o problema das goteiras e você está concordando. Você fala, não, é verdade, isso tem que ser feito mesmo. Que bom, eu estou me sentindo melhor. Daqui a pouco ele quebra uma parede, bah! Aqui na casa. Aí dói. O que ele está fazendo? Aí ele abre uma janela, bah! fecha um cômodo e começa a mexer na sua vida. Aí você já não está entendendo o que, que ele está querendo fazer, onde ele quer chegar. Aí ele começa a edificar uma torre, põe um pátio, coloca uma nova parede linda, e você pensou que você ia ser só um chalezinho bonitinho, reformadinho, mas Deus quer fazer um palácio para ele morar. Deus quer fazer um palácio. Ele está edificando, vós sois pedras vivas e estáis sendo edificados para a morada do Espírito Santo. Dói, quebra nossas estruturas, às vezes mexe até no alicerce. Você já se sentiu desconfortável? Quando Deus fala, para de fazer isso, não pensa mais nisso, não fale mais assim. Não começa a mexer as estruturas? Ele está reformando a casa. Glória a Deus. Amém? Você fica feliz com isso? Começa até a orar em línguas. Espera, a gente vai chegar lá. Aleluia. É por isso, irmãos, que a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente. A mente comanda o corpo. O corpo é a morada do Espírito Santo. Se a nossa mente não for renovada, a gente não entende, a gente entra em choque com a palavra de Deus e com a transformação que Deus quer fazer, a metanoia. Então a nossa mente tem que ser transformada. E vamos então para Romanos 12. Aleluia pela palavra do Senhor, que explica tudo. Romanos 12. Romanos 12. Verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo a vocês, peço encarecidamente, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olha aí, o vosso corpo, onde ele quer morar, onde ele já mora, ele apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso transformar a minha mente, eu preciso renovar a minha mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Poderia dar tantos exemplos, me ocorreu um agora. Acabei de falar do Shekinah, né? Que nós tivemos um evento lindo no Shekinah, os adolescentes da nossa igreja estiveram lá. Você sabe, quando eu vim para Ubatuba, eu sempre gostei muito de natureza. Antes de ser veterinário, eu queria ser, cardiologista, eu queria ser veterinário de animais selvagens. Eu sonhava em ter uma reserva animal. Imagina. E aí quando eu vim para Ubatuba, eu comprei um terreno no pé da serra, que hoje se chama Shekinah. Era meu. É meu. Vou fazer um bangalô, vou fazer uma casa de Tarzan. É isso que eu queria. Um riacho no fundo, vou ver os passarinhos. Aí um dia Deus falou, é meu, filho. Você comprou para mim. E hoje o Shekinah é do Senhor. Mas se a minha mente não tivesse renovada para entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, hoje estava só eu lá na rede, vendo o riozinho, e não tinha 88 adolescentes lá sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. Você entende por que, que a sua mente tem que ser transformada? Porque o Espírito Santo agora habita em você. E ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Então ele tem que mudar tudo. O nosso coração, que é o nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que a gente vem domingo após domingo na casa do Senhor, Apesar que casa somos nós, a gente vem para ouvir palavra, para se alinhar com a vontade perfeita dele. Aleluia! Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Deixa ele te usar para a glória dele. Não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. E a renovação é aqui. E aí a gente lembra então que Paulo disse assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu. Já não é o Alexandre que vive mais neste corpo. Cristo vive aqui. O Espírito Santo vive aqui. E então Paulo disse: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Ele morreu por mim, para que eu tenha vida. Ele comprou minha vida com seu sangue. Então já não sou eu que vivo mais. Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em você. Só que Paulo fala, e esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí eu cheguei no ponto que eu queria. O único jeito de você crescer, edificar, é com fé. É fé. Senão você vai ser uma pessoa normal a vida inteira. Está cheio de grandes pregadores, infelizmente, até de grandes pastores que a gente hoje em dia vê na internet, que um dia foram homens de Deus e foram enfeitiçados, foram atraídos pela filosofia humana. Tem grandes homens de Deus que começaram a ler filosofia, sociologia, entraram pela psicologia e se afastaram da sã doutrina. Esse viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O único jeito de você ser templo do Espírito Santo, casa de Deus, e ele poder fazer de você um palácio, é se você tiver uma vida de fé. E fé não é a razão, fé não se explica. E aqui a gente vai chegar na parte mais linda, maravilhosa e deliciosa. Como é que a gente consegue fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Porque o único jeito dele poder transformar minha vida para eu ser o que ele deseja é com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente consegue fé? Pela palavra de Deus. Romanos 10. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você tem fé. Aleluia. Agora a gente volta para um ponto. Eu conheço grandes pastores, até escritores, tem alguns que eu tenho livro que ele escreveu na época que ele era crente, eu ainda tenho, porque são livros bons, ele escreveu quando ele era crente. Conhece a palavra. E como que se desviou? A fé que você tem precisa ser edificada. A fé precisa ser edificada. Olha o mistério aí, segura esse mistério. Quanto mais você lê, mais você conhece a palavra, mais você tem fé. Mas você pode ser enganado pelo Deus deste século, o conhecimento. Lembra que o rei Agripa falou para Paulo: Paulo, eu vejo que as muitas letras te fazem delirar. Então o que, que você precisa para edificar a sua fé? Vamos ver? Em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus que neste ano do despertar, cada membro da Igreja Ágape, cada um que está ouvindo essa palavra, onde essa palavra chegar, você tenha a sua fé edificada. Fé edificada. E vamos ver como é que se edifica a nossa fé. Porque essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Judas 1, 20. Judas só tem um capítulo. Judas 20. Judas está lá logo antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse, Judas 20. Na verdade, acho que eu vou ler o verso 3 primeiro, por favor. Judas 3. Se você não sabe, esse não é Judas Iscariotes, né? Não é Judas o traidor. Este é Judas, irmão de Jesus, assim como Tiago, irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José. Jesus foi filho do Espírito Santo, mas... Judas 3, olha só, irmãos, veja, Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Eu ia falar com vocês sobre a nossa salvação, mas eu fui impelido, fui impulsionado pelo Espírito Santo a exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé, lutar pela fé. E como? Agora sim, o versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, lembra, edificando? Nós estamos sendo edificados, morada para o Espírito Santo, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como é que você vai edificar a sua santíssima fé, a sua fé mais santa, mais separada, mais pura, mais kadosh? Orando no Espírito Santo. Aleluia. Como é que se ora no Espírito Santo? Eu creio, sem dúvida, que a oração é em línguas. Guarda esse versículo, tá? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Agora vamos para 1 Coríntios 14:4. 1 Coríntios 14:4. O que fala língua estranha, recharabalaya secocharabá, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando a vós mesmos, o que ora em língua estranha edifica-se a si mesmo. Pegou? Aleluia? A gente tem que ver os mistérios, irmãos. E olha o verso 2. O verso 2. Porque aquele que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Quem ora em língua estranha, ora em espírito e fala de mistérios. Fala diretamente com Deus. Edifica a si mesmo. Edifica a sua santíssima fé. Agora faz sentido. Porque se eu só ler a Bíblia, ler, eu vou ter fé. Eu vou saber como Deus é, como Deus age, o que Ele pode fazer. Eu sei aqui na mente. Mas se eu começar a orar em línguas, aí eu saio do intelecto, eu saio da mente, eu entro no campo espiritual. Aí começa a fazer sentido. Aí a coisa fica louca. Por isso que Deus fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aleluia. E como é que é a oração em línguas? Cada um ora de um jeito diferente. Ninguém ora igual. Assim que eu oro em línguas. Agora mesmo, a Gisele na abertura do culto, ela orou em línguas algumas vezes. A sua língua é diferente da minha. Aleluia. O Espírito Santo vai agir através de você e você vai orar em línguas. E você tem que saber que quando você ora em línguas, você está edificando a você mesmo. Você está edificando a sua santíssima fé. Aleluia. Eu quero que você saiba que às vezes quando eu estou viajando, eu estou orando em línguas. Às vezes quando eu estou em casa, às vezes quando eu estou no consultório, em qualquer momento, às vezes quando eu estou lavando louça. Ah, esqueci. Apóstolo lava a louça, lava. Às vezes eu estou orando em línguas. Às vezes eu só estou edificando a minha fé santíssima. O Espírito Santo está agindo. Aleluia! E às vezes o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, diz a palavra. Então, irmãos, a chave para a sua edificação é orar em línguas. É ler a Bíblia para adquirir fé e orar em línguas para edificar a sua fé. Aleluia. Eu sei que parece loucura. Você acha que Paulo era inteligente, o apóstolo Paulo? Ele falava grego, latim, hebraico. Não duvido não que ele já estivesse aprendendo, já falasse a língua dos castelhanos, porque ele tinha planos de ir para a Espanha, acabou não indo. Ele era muito culto. E ele falou assim: dou graças ao meu Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. Ele não falou isso para se gabar. Ele falou como exemplo para nós. Quanto mais você orar em línguas, mais você edifica a sua fé santíssima. Amém? Aleluia! E isso vem com o batismo do Espírito Santo. Se você ainda não ora em línguas, não fique triste. Fique desejoso. Jesus falou: quem pede, recebe. A quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aleluia, eu quero deixar você com fome de Deus. Assim como Davi falou, assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Amém? Então, para fechar, abra por favor em Efésios 1:18. Olha só. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Você tem que ter iluminados os olhos da sua mente, do seu entendimento. Aí você vai entender o seu chamado, a sua vocação. Você vai entender as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glória! Qual é a palavra hebraica para glória? Shekinah. Quando você tiver iluminado os olhos do seu entendimento, você vai entender a grandeza da Shekinah na sua herança. Nós somos sua herança. Nós somos herança. Eu vou entender a Shekinah aqui. Você tem que ter iluminado os olhos do seu coração. Então, meus irmãos, você tem que ler, devorar, se alimentar dessa palavra para adquirir fé. E aí, orar em espírito, porque o Espírito habita em você. O Espírito habita em você e Ele quer orar com você. Irmãos, Jesus falou: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior e vão jorrar para a vida eterna. E isso Ele dizia a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo já habita em você, mas Ele quer se movimentar. Ele quer movimentar esse rio. Como? Orando em línguas. Ele vai começar a se revelar para você. Você vai entender a sua vocação, o seu chamado. Você vai entender a Shekinah em você. Aleluia. Aí a gente entende, por isso que Paulo fala, olha, eu entendi que quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque Ele habita em mim. Quantas vezes eu me sinto destruído, desanimado, fraco, com problemas. É só o tempo de me conectar de novo com a glória, de pegar alguns textos e de orar em línguas e pronto, levantei, vamos de novo. Amém? Amém, assim seja. Aí você vai aprender que nem sempre vai ter soluções rápidas para a gente. Nem sempre vai ter respostas rápidas. Porque a coisa não é brincadeira. Existe uma guerra espiritual. Nem sempre as respostas vão ser rápidas. Mas à medida que você ora em línguas e você se apoia na palavra de Deus e você ora em línguas, você vai começando a ouvir o Senhor. E Ele vai te direcionando para se inclinar para a vontade dEle, para fazer do jeito dEle. E aí você vai começar a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o livramento e a resposta vem no Kairos, vem no tempo dEle. À medida que a gente vai crescendo, a gente não fica mais como menino. A criança, irmão, o menino, a criança, ele quer na hora. Eu estou com a minha netinha agora, a menorzinha está com 1 ano e 4 meses. E a minha filha disse que ela acorda sempre tipo 5 da manhã, quer mamar. E aí, ela me disse que ela acorda 5 da manhã e fala, fica assim, ó. Mamá, 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 mamá. Aí ela fala, filha... Tá bom, eu já entendi. Mamãe vai fazer. Mamá, 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 mamá. Até que ela recebe mamá. A criancinha quer na hora. Os crentes imaturos querem na hora. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, ele vai falar, filho, ora em línguas, deixa eu interceder por você. Filho, calma, se apoia na palavra. Eu ainda estou resolvendo as coisas. Quanto tempo foi que Daniel teve que esperar a resposta da sua oração? 21 dias em jejum. Você acha que ele desistiu? Não, porque Daniel não era menino e você também não. Você vai crescer, você está sendo edificado, morada do Espírito Santo, amém? E é por isso que a palavra fala que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou uma boa obra em você, ele começou uma reforma. Quando a gente quer fazer uma obra na nossa casa, a gente procura sempre um bom construtor, não é? Um bom engenheiro, um bom construtor. Você tem o melhor. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Deixa Ele completar, faz a sua parte, leia a palavra, deseje ser cheio do Espírito Santo, ore em espírito, ore em línguas, fale de mistérios, porque Ele vai completar essa obra. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo algo maravilhoso nas nossas vidas, Senhor. Me ocorreu agora um versículo que eu vou abrir aqui, porque talvez eu não saiba falar exatamente. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está fazendo uma obra linda na sua vida. Ele está construindo um palácio para Ele. Ele vai mudar nossos conceitos, nossos valores. Ele vai pedir para você começar a pensar diferente, a agir diferente. Mas você está caminhando de glória em glória, de Shekinah em Shekinah. Amém? Amém, povo de Deus? Você entende? A gente poderia usar assim aquela plaquinha, fechada para reformas, mas não, é aberto durante a reforma. Estamos abertos, mesmo durante a reforma, estamos trabalhando, estamos agindo, mas Ele espera que você seja melhor hoje do que você foi ontem. Por isso que Paulo fala, a cada dia morro. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. E eu quero fazer uma oração com você para que essa palavra produza resultado. Você tem agora consciência, hein? Você é casa de Deus. Você é casa para Deus. E Ele está transformando a nossa vida. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor.
A prioridade aqui, Espírito Santo, Tu tem total liberdade aqui nesse lugar. Vem agir em nosso favor, Espírito Santo. Passeia no meio da tua igreja, Pai. Oh, oh, Rabaxê, Rabaxê, canta, Rabaxê. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Esse ambiente e enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. O que a história nunca viu, vem cumprir Joel. Aviva-nos, aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. E o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Pai. Seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu espírito. Seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu espírito. Seja hoje, que seja agora, e vem derrama. Caramba, e vem.
Santo, santo, santo é o Senhor, todo poderoso é o Shaddai. Sheketa halabasari andarabashe. Você entende agora porque Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o Espírito Santo de Deus habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos há de vivificar os vossos corpos mortais. Rechalamaia, o Espírito Santo quer vivificar o seu corpo, quer abrir os olhos do seu entendimento, Xerabahá, para que teu espírito, a tua alma e teu corpo estejam em sintonia com a vontade de Deus. Você é pedra viva, você está sendo edificado, morada do Espírito Santo. Xekalabarabarabarabaxê, rakantatarabaxariandalamacê, rexequetiarahalabacê. Como é que você recebe pela primeira vez o Espírito Santo para morar na sua vida? É quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo. Mas agora eu quero também fazer uma oração por você. Não foi uma vez só, nem duas vezes, que os discípulos estiveram reunidos e pediram: Senhor, Senhor, nos dá ousadia, Senhor. Senhor, segue com os teus sinais as nossas vidas à medida que nós falamos de ti. E foram cheios do Espírito Santo. Não foi uma vez, não foram duas vezes. É por isso que a palavra fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E essa palavra, é claro, foi escrita em grego, né? E a língua grega tem um tempo verbal que não existe na língua portuguesa, que chama-se aoristo. E esse sentido é continuar se enchendo. Então Deus fala, continue enchendo-se do Espírito Santo. Esse é um bom momento. Amém? Eu quero fazer uma oração com você agora, para que a sua fé santíssima continue sendo edificada. Que você receba. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, eu vou orar e vou pedir ao Pai que você receba agora. Veja, você tem o Espírito Santo. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Mas existe um segundo passo, que é ser cheios do Espírito Santo. É receber a plenitude do Espírito Santo. E esse enchimento que a gente pode e deve estar sempre buscando. Amém? Você deseja um amém pífio desse? Amém? Então vamos orar. Eu vou pedir para o louvor estar dedilhando aí um salmo assim como o Davi fazia. E você que já ora em línguas, esteja orando em línguas. À medida que você ora em línguas, o Espírito Santo está orando, está edificando a sua fé santíssima. E você não ora em línguas ainda, feche os seus olhos, adora Jesus. E eu vou pedir que você comece a receber também esse dom, que é a manifestação do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ligo agora na terra para que seja ligado no reino do céu, Senhor. A nossa fé na Tua palavra, Senhor. O Senhor disse, Pai, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. O Senhor disse, falarão novas línguas. É isso que eu te peço, Jesus. Libera agora o Espírito Santo. Recebe agora o Espírito Santo na tua vida. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Você que já ora em línguas, esteja orando agora. Deixa o Espírito Santo interceder por você, através de você. Encha-se do Espírito. E você que não ora em línguas, começa a adorar. Adora Jesus, adora Jesus. Adora o Rei. Santo, 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 santo. Perceba que o Espírito Santo está em você, ele se move em você. E se vierem palavras que você não conhece, fala, deixa fluir. Receba. Seja cheio do Espírito Santo, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Receba, receba, receba. Ó Espírito Santo, toma conta dessa língua, toma conta dessa mente. Ó Espírito Santo, toma conta de todo esse ser. Como um rio de águas vivas que jorra, rechequetahaya sandaramaxê, elalala cantatarabala barabarabassariandarabaxê, recharabalabarabassaria. Ore, 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 checalabarabassariandarabaxê, e foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. É assim que ele se move. É por fé, não é por razão, é por fé. Acredite, abra sua vida, deixe ele orar através de você, deixe ele falar através de você. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, Xanabaraia, Recantatarababalarase, Rexanabaraia. Você faz parte do exército do Deus vivo. Yahweh Tsebaot, Rexalabalaha Sarandarabaxê.
Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. chama. Que seja hoje, Pai. Vem com teu poder. Oh, oh, oh. Passeia aqui. Passeia aqui. Passeia aqui. Xarabasture, cantarabaxê. Você que não fala em línguas, começa a dar glória a Ele. Rabaxere basure cantarabaxere, xara basure cantarabaxere, toda honra e glória seja a Ti. Passeia aqui e vem com Teu fluir, toca nos nossos corações, vem nos batizar e passeia aqui. E passei aqui, e passei aqui. Xere
barabara barabara baseria.
Sabe?
Xere balahai.
Desde pequenininho, eu aprendi uma coisa. Quando eu entrar na presença do Pai, eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. Desde pequenininho, muito antes, foi falado, Renan, quando você entrar na presença de Deus, quando você estiver cheio, que você não está aguentando mais, você pede mais, você pede mais, você pede mais. Pai, eu quero mais. O Espírito Santo está me falando aqui que tem mais, tem mais, tem mais. Vem, vem, vem. Ora, baixere, basture, cantara, baixere. Vem, Pai, e vem, Pai, e passeia.
Deixa a malaraia.
Vai dando glória a Ele. Ele vai te batizar hoje. Xarabassure, cantarabaxê. Xarabaxê,
basure, receba, receba, receba.
Vem, Pai.
Seja cheio. Xeba, lavareia, namarecê. Não resista, não resista.
O anjo está aqui e ele quer te batizar. Xarabassure, cantarabaxê. Xarabaxere, basu. Não perca esse momento. Xarabaxere, basure, cantarabaxê. Ele está aqui. Xarabaxere, basure, cantarabaxê. Xarabaquesada, gaxere, basu. Vem, vem. Começa da glória a ele. Foi assim comigo também. Eu comecei a falar glória. Glória, 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 glória. E de repente as coisas foram mudando. E começou um xarabaxure, cantarabaxê. E assim Deus vai fazer contigo. Xarabaxere, cantarabaxê. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Toda honra e toda glória. Xarabaxere. E Ele está. Vamos, vamos. Ele está passando aí. Xarabassere, cantarabaxere. O que você tem aí, fala pra ele. Xarabassure, canta. É o momento seu e dele agora. Ele quer ver o que você tem aí dentro. Eu tenho palavras de adoração. Pai, eu te adoro. Eu te exalto. Eu te amo, Jesus. Xarabassure, canta. Comece,
comece, não pare, não perca o foco. Xarabassure cantarabaxi. Ele vai te batizar, é hoje. Eu creio, ele está falando, é hoje. Rabaxê, rebassure, cantarabaxê.
Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Entenda que a igreja de Jesus Cristo, ela não é natural, ela é sobrenatural. É por isso que é necessário orar em espírito. Só o intelecto não resolve. A palavra do Senhor diz assim, veja. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha que palavra dura, para que ele resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, ele quer fazer uma transformação. Não resista ao Espírito Santo. A palavra fala que se eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, a minha mente não entende nada e vai resistir, mas o meu espírito ora de fato. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, não resista ao Espírito Santo. Acostume-se. Um dia Paulo falou, olha, quiser eu que você se acostume com a minha loucura, eu vou pedir que você se acostume com a minha loucura. Se precisa falar em alemão, aqui eu falo. Se precisa falar em francês, ou em inglês, ou em hebraico, eu falo, para você saber que eu sou inteligente. Mas eu vou falar em língua estranha, para você saber que o reino dos céus não consiste em comida e bebida, mas em alegria e virtude do Espírito Santo. Deus está fazendo uma reforma na sua vida. Você é templo do Espírito Santo, amém? Fala para o teu irmão, deixa ele quebrar, irmão. Fala para ele, deixa ele quebrar essa parede aí. Deixa ele reformar tudo. Santo, santo, santo é o Senhor. E quando nós estamos juntos, em nome de Jesus, ele está presente e tudo acontece. Olha só esse testemunho que chegou agora. Fica de pé, já vou orar pela bênção. Uma irmã que teve vergonha de falar pessoalmente, mas ela falou pessoalmente aqui. A paz do Senhor, igreja. Há algum tempo eu vinha sofrendo com uma forte formigamento nos braços. Estava algumas noites sem dormir por causa das dores. Estava me preparando para ir ao médico. No culto de domingo passado, o pastor André ministrou fortemente sobre cura, mandando impor as mãos sobre a enfermidade. Eu coloquei e meu esposo também. Começamos a tomar posse da cura. Eu fui tomada por uma glória, onde as minhas pernas não suportaram tamanho poder e caí. Caída no chão, senti meu sangue passar muito rápido nos braços e nas mãos. Quando levantei, meus braços estavam leves. E para a glória de Deus, faz uma semana que estou dormindo muito bem, sem dores. Jeová Rafa me visitou domingo passado e eu recebi a cura em nome de Jesus. Fabiola Paula, aleluia! Glória a Deus! O Senhor te abençoe e te proteja, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça, o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'e Adonai panav elecha veichoneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, abençoa teu irmão, boa semana. Paz do Senhor, glória a Deus, obrigado Jesus, aleluia.